Capítulo 13. Condições gerais sobre o karma. Pergunta: qual a verdadeira significação da palavra karma, tão usada entre os reencarnacionistas e que tem relação particularmente com as vidas anteriores? Ramatiz: karma é palavra que deriva do sânscrito kri, ou seja, fazer. Os hindus são os que mais a empregam, considerando-a como o vocábulo técnico mais apropriado para designar a ação e o seu efeito correspondente nas encarnações sucessivas dos espíritos na Terra. Para eles, toda ação é karma. Qualquer trabalho ou pensamento que produzir algum efeito posterior é karma. É a lei de causa e efeito, como a chamais, com seu saldo credor ou devedor para com o espírito encarnado. Os atos praticados por pensamentos, palavras ou obras nas vidas anteriores, ou seja, em vidas subsequentes, devem trazer venturas ou acarretar desgraças aos seus próprios autores, na proporção entre o bem e o mal que deles resultou. Os seus efeitos, portanto, atuam posteriormente sobre a felicidade, a vontade, o caráter e os desejos do homem em suas vidas futuras. Embora pareçam anular o livre-arbítrio, são forças que resultam sempre dos próprios atos individuais do pretérito. É o efeito agindo e dominando a própria vontade do ser, mas reagindo exatamente de acordo com as próprias causas que ele engendrou. A lei de causa e efeito registra as ações boas ou más. A lei do karma procede ao balanço das ações registradas e dá a cada espírito o saldo que lhe cabe em resultados bons ou maus. Metafisicamente, a palavra karma refere-se ao destino traçado e imponderável, que atua tanto nas coisas animadas como nas inanimadas, pois rege e disciplina todos os ciclos da vida, que vão desde o finito ao infinito, do átomo à estrela e do homem ao universo. Há, pois, o karma do homem, o da família, o da nação, o do continente e o da humanidade. E assim como se engendram destinos futuros fundamentados nos atos ou pensamentos do homem, que serão regidos e disciplinados pelo seu karma, também os orbes que balouçam no espaço obedecem a um determinismo cósmico de reajustamento de sua massa planetária, em concomitância com o efeito das causas coletivas de suas próprias humanidades. Há que considerar, portanto, desde o karma atômico, que rege o princípio de vida microscópica no cosmo para a formação da matéria, até o karma do universo, que então já é a lei cósmica manifestada fora do tempo e do espaço. Com referência ao karma do homem, convém lembrar que Jesus muitas vezes advertiu sobre a existência de uma lei disciplinadora do mecanismo de relações entre os seres e que liga as causas aos seus efeitos correspondentes, quando afirmou: quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou cada um há de colher conforme for a semeadura. Esses conceitos de Jesus não deixam dúvida de que o espírito há de sempre sofrer os efeitos na esteira das reencarnações físicas, submetido implacavelmente ao determinismo das causas que gerou. Tais conceitos vêm a ser os mesmos da lei de causa e efeito, isto é, de que todas as causas engendram efeitos futuros de igual intensidade e responsabilidade, com a diferença, porém, de que é lei imutável e severa, que tanto disciplina os fenômenos da vida planetária, o amor entre os seres e a afinidade entre as substâncias, como governa a coesão entre os astros dispersos pelo cosmo. Nenhum acaso rege o destino das coisas. É a lei do karma que tudo coordena, ajusta e opera, intervindo tanto nos fenômenos sutis do mundo microscópico como na vastidão imensurável do macrocosmo. Ela tem por único objetivo dirigir o aperfeiçoamento incessante de todas as coisas e seres, de há muito já previsto nos grandes planos que fundamentam a harmonia da criação. As vossas condições psíquicas ou físicas aí na Terra decorrem exatamente do engendramento das causas kármicas que já efetuastes noutras vidas. Se atualmente usufruis alegria, paz e ventura, apenas gozais o efeito kármico das boas sementes lançadas a alhures. Se vos dominam a dor, a amargura e as vicissitudes repontam em vossa existência, não culpeis a Deus nem a qualquer destino injusto e fatídico inventado por alguém, pois de qualquer modo só estareis ceifando o resultado do plantio descuidoso do passado. As regras inflexíveis de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e a de que a cada um será dado conforme as suas obras, não abrem exceções a quem quer que seja, mas ajustam todas as criaturas à disciplina coletiva tão necessária ao equilíbrio e harmonia da humanidade e do vosso orbe. Pergunta: então o karma é um determinismo indesviável em nossas vidas? Ramatiz: o karma, como lei imutável, aliada à de causa e efeito, rege todo o processo da vida cósmica. É a própria pulsação harmônica do Criador manifestando-se tanto na composição dos astros como no aglomerado dos elétrons constitucionais dos átomos. Cada orbe e cada elétron ajusta-se perfeitamente a esse ritmo eterno e de aperfeiçoamento sideral, conjugando-se para a harmonia do cosmo. Há, pois, um entrosamento cósmico de ação e reação em todo o cosmo. Assim é que a Terra, movendo-se e consolidando-se sob a regência disciplinadora do seu karma, só se aperfeiçoa em harmonia com o karma da constelação solar a que pertence. Mas esta, por sua vez, liga-se ao karma de sua galáxia, que também se submete ao karma das demais galáxias dependentes do karma dos hemisférios cósmicos. O globo terrestre está submetido ao metabolismo kármico de todo o sistema visível ou invisível do cosmo. Há uma rota definida e um ritmo ascensional, que o impulsionam para condições cada vez mais progressistas no cortejo planetário do seu sistema solar. Justamente devido à regência dessa lei kármica, que atua no sistema solar a que pertence a Terra, é que em certas épocas determinadas para a consolidação de sua massa planetária e o reajustamento de sua humanidade, se registram as sequências dos juízos finais corretivos, conforme atualmente já está sucedendo com o vosso orbe.